Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Quem quer a paz? Amém. Então, dou-vos a paz. Amém? A minha paz vos dou. E te conhecer. Amém. Quem adivinha o assunto que nós vamos falar hoje? Quem adivinha o assunto que nós vamos falar hoje? Hã? Quem adivinha o assunto que nós vamos falar hoje? Ramiro, qual o assunto, Ramiro? Vamos falar hoje. Sobre? Vamos falar hoje, Erickson. Qual o assunto nós vamos falar hoje? Uma coisa, pois nós vamos falar uma coisa. Em Rosa. Rosa Maria. Você está boa, Rosa? Como é que está lá em Peso do Rio? Mais ou menos? Amém. Hernani, Deus abençoe. Vamos falar hoje um assunto, assim, que eu acho, eu acredito que nós nunca ensinamos os nossos filhos. Nunca ensinamos a nossa casa a fazer o que nós vamos falar agora. Bem? Nunca, nunca. Se alguém falar que fez isso, eu tenho o direito de duvidar. Amém, Eric? Se alguém falar, não, eu já, pelo menos, já tentei explicar isso para minha esposa, tentei explicar isso para o meu esposo, para o meu filho. É uma coisa que a gente nunca pensou que era tão importante, ou que é tão importante para a nossa casa, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. A gente não pensa em ensinar isso. Mas por que que a gente não pensa? Porque realmente, por mais que Deus já tenha falado conosco, ou por mais que que nos tenha sido ensinado através das reuniões, ao longo desse todo esse tempo, mas sempre Deus tem alguma coisa nova para acrescentar, não tem? Sempre tem alguma coisa nova para acrescentar, é impressionante. Como é, a palavra realmente cumpre na vida da igreja, quando ele fala, né? Do seu interior fluirá rio de água viva, né? E fala também o seguinte, que não vai faltar semente a quem semeia. Então, todas as vezes, não falta. Faltou alguma vez para você na reunião, senhora? Não falta, né? Para quem semeia, agora para quem prega na carne, aí o trem é custoso. Quem prega o evangelho na carne, ele fica sem saber o que fala e quando fala, machuca. Machuca, atrapalha, prejudica. O assunto que nós vamos falar é, eu acredito que realmente nós não colocamos isso na nossa casa, não pensamos que isso é importante, mas a partir de agora, nós vamos, com certeza, tentar colocar isso em prática. Qual que é? Vamos pegar um versículo e a partir desse versículo a gente vai dizer. Lucas capítulo 6, versículo 38. Faz parte da doutrina de Cristo. É, o Evangelho é uma. É uma parte importante demais do Evangelho, da doutrina de Cristo. É isso que nós vamos falar hoje. Amém? Lucas 6, 38. Lê, por favor.
Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordarão. Transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo.
Amém. Repete. Dai.
E ser-vos-á dado.
Ser-vos-á dado.
Boa medida.
Recalcada.
Sacudida e transbordando vos darão. Porque
vos,
com...
Na minha tradução dá assim. Vos deitarão... No vosso regaço. Na sua está como?
Vos darão.
Vos darão. Mesma
vos
coisa.
Vos darão.
Mesma coisa. Porque com a mesma medida que você mede, também. Você vai ser medido. Amém? Dai e dar-se-vos-á. Vamos pegar um outro versículo. 6:30, por exemplo. Lucas 6:30. 6.
E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir.
Amém. Repete.
E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir.
Amém. Dá a quem te pedir. E se alguém reclamar o que é seu, não reclama. Bom... Será que nós temos essa preocupação de ensinar a nossa casa, ensinar nossos filhos, ensinar nossas esposas, maridos, etc., dar as coisas, ou vocês acham que é uma briga no sentido contrário? A luta é no sentido contrário. É de não dar. Então, é a nossa natureza, é a nossa índole de não perder, não dar. A gente vira uma fera, a gente fica muito bravo quando nós perdemos, quando nós deixamos de ganhar. Ao passo que é uma bênção a mão aberta, é uma bênção dar. Quanto mais mesquinho, quanto mais apegado às coisas, mais difícil fica para você, mais você terá dificuldade para segurar ou mesmo até para adquirir as coisas. Né? Deus ensina, dá, repartir. Se alguém te pedir uma coisa, não nega aquilo que te pede. Amém? E nunca vai fazer falta para você. Se você for assim, realmente assim, nunca vai fazer falta para você. E se você for mesquinho, sempre, sempre, o que você vai ganhar não vai ser suficiente. Que não lembro aqui do versículo, como é que diz? Que não enche, não enche, não se satisfaz o ambicioso, a ambição. Ela nunca se satisfaz. Certo? Por exemplo, 1 Reis 17, 4. Primeira Rei 17, 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A farinha da panela não falta e o azeite da botija não acaba. A farinha da panela não acaba e o azeite da botija não falta. Amém? Ou seja, aqui está falando exatamente o que Jesus lá na frente pregou. O que Jesus pregou foi isso. Dai. Não vai faltar para você, nunca. Nunca vai faltar para você, a partir do momento que você colocar isso em prática na sua vida. A hora que você começar realmente a colocar isso em prática na sua vida. É incrível como isso funciona. Não vai, não faz, impressionante como não faz falta. Não faz falta. E quando a gente tenta segurar, a gente tenta, parece que sai pelo vão do dedo, né? As coisas não funcionam, as coisas não dão certo, etc. Tal. O ímpio, você vê o ímpio fazer as coisas, amontoar as coisas, etc, etc. Mas nunca ele se satisfaz. Ele nunca está satisfeito. Ele tem milhões e milhões. Porque, na realidade, o que importa é a satisfação. O que importa, porque você pensa assim, ó, eu vou adquirir isso e eu quero ficar satisfeito com isso. Eu vou comprar uma geladeira e vou ficar satisfeito com a geladeira. Não é não? E depois, se eu tenho uma bicicleta, eu vou ficar satisfeito com a bicicleta. Se amanhã me for permitido ter uma moto, um carro, eu vou ficar satisfeito com aquilo que Deus me deu. Mas o ímpio, ele nunca se satisfaz. O ímpio nunca está satisfeito. Então aquilo não adianta, não serve para ele. Não é? Ele adquire uma fortuna, ele adquire um absurdo, ele faz. Mas o que, que adiantou? Ele não está satisfeito. Ele quer mais. Ele quer mais. Mais e mais. Ele nunca se satisfaz. É um sofrimento para ele. É uma maldição. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quanto mais dinheiro a pessoa tiver, mais mal ele terá. É a raiz de todos os males. Então, que você tenha aquilo que te dá prazer, que te dá satisfação, que permite você viver feliz. Pronto. Vocês concordam? Pronto, acabou. Então, por que muitas vezes nós não temos? Porque a gente não sabe ter, não sabe possuir. Na realidade, você tem. É que você não está satisfeito com o que você tem. Na verdade, você tem. Você tem. Né? Eu não me lembro mais qual foi a passagem que Jesus falou assim, essa mulher deu tudo o que ela tinha e o outro deu o que sobrava. Então, normalmente, a igreja, o povo de Deus, as pessoas, assim, a tendência é essa, essa usura, essa mesquinhez que existe, de dar, não aquilo que ele tem, e sim aquilo que sobra. É muito diferente. É muito diferente. Então você, Jesus fala aquela mulher que deu aquilo, mas com certeza ela fez uma melhor ação do que o outro, que dava apenas o que sobrava. Ele não era capaz de dar o dele. Aquilo que sobrava não era dele. No meu não mexe. Eu vou dar do que sobra, não do meu. Então, por exemplo, tempo. A gente, às vezes, dá o tempo para Deus, o tempo que sobra. A gente dá as horas, nós damos o serviço. Não, eu vou servir a Deus, mas com aquilo que me sobra. Não, isso aí você, na verdade, você não deu. Você não agradou realmente a Deus, porque você não deu, você não tirou, você não fez nenhum sacrifício para Deus. Dando apenas o que sobrou. Aquilo que às vezes a mulher autoriza, aquilo que às vezes o marido permite. Às vezes a pessoa tem que dar escondido. Tem que dar escondido, tem que fazer as coisas escondido. Porque senão dá confusão, dá briga dentro de casa. Porque a pessoa deu, nossa, você deu a única coisa que nós tínhamos, era não sei o quê, e você foi dar, agora só, né? E aí pronto, você cai de pau em cima da pessoa, porque ela deu. Tem coisa que a gente não pode contar, papai, impressionante. A gente não pode contar para o cônjuge, né, para o marido, para a esposa. Tem que ser feito. Você não pode contar. Porque se você contar, dá problema. Ela não tem, ou ele não tem, o espírito. O mesmo espírito. Não tem. Se você fazer as coisas, tem que fazer escondido. Amém? Concorda ou não? Amém? Um dia eu ia saindo lá do prédio, aí o cara que fica lá, porteiro lá, aí chegou para mim, né, o senhor podia, eu não sei como é que eu vou fazer para pedir para o senhor tal, mas eu não sei, o senhor passou para cá, passou para lá, passou para cá, e eu, por exemplo, para poder criar coragem de pedir ao senhor. É que eu estou apertado lá em casa, etc. O pagamento não saiu ainda, eu precisava de R$50 emprestado. Se eu me emprestasse R$50. Eu emprestei os R$50. Eu emprestei os R$50 para ele. Mas, eu não sei se eu falei para a Milce, mas eu sei que se a Milce souber que eu emprestei R$50 para o porteiro, ela vai virar uma pimenta. Por quê? Ela fala, você não vai receber R$50 para o porteiro. Você não vai, você simplesmente jogou R$50 fora. Mas o que, que diz a Escritura? Se alguém te pedir, dá. Sem esperar receber. Né? O porteiro já não trabalha mais lá, já foi embora, tá? Mas você sabe que não fez falta? É impressionante, é que não faz falta, não faz falta, não fez falta. A partir do momento em que você se coloca assim, você começa a querer colocar em prática o evangelho, é que isso é um esforço. O reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, assim, você consegue com esforço. Não é fácil. Não pensa você que eu tive 100% feliz, satisfeito, na hora que ele pediu R$50 emprestado. Eu já pensei, comigo assim, foi embora, R$50. Amém? Acabou. Não é? Aí, de vez em quando, eu passava lá, ele, ó, esqueci não, viu, tal. Aí, às vezes eu passava lá, ele estava lá na hora, e ele falava, né, ó, só sair lá, eu tal, etc. Eu falei, preocupa não, pode ficar tranquilo. E etc. Até que ele saiu, né, e o dia que ele encontrar comigo, certamente, ele vai falar a mesma coisa, ó, até hoje não deu para mim pagar os R$50. Mas, são coisas dessa natureza que às vezes acontecem na sua vida, acontece, né? E às vezes é os 50 que você tem, às vezes é os 100 que você tem, às vezes é os 50 que você ia fazer. Uma cesta, né, filha? Você ia fazer uma comprinha e... Né? Mas vocês concordam que é uma coisa difícil de ajustar dentro de casa? É uma coisa difícil. E se a gente tivesse o hábito, ou então entendesse que isso é importante, nós não iríamos ensinar nossos filhos, nós não iríamos... né? Mas os filhos observam dentro da nossa casa esse tipo de comportamento e eles crescem do jeito que a gente é. Eles crescem assim, com a mesma... A mesma avareza, a mesma coisa, eles crescem com a mesma coisa, porque eles, você não precisa falar nada, mas eles estão observando. Que mexeu ali, tal, não sei o que, pai, não sei o que, tá lá, né, roubou um ovo, alguém entrou lá e pegou o ovo. E pegou, né, a ração do cachorro e tal, etc. Às vezes dá até mais briga, mais confusão, porque por causa do nosso comportamento, que nós temos esse comportamento. E eles crescem vendo isso aí, eles crescem vendo isso. E eles vão ser diferentes de nós? Não vão. Eles não vão ser diferentes de nós. Eles vão ser igual a nós. Isso é um bem para a nossa casa ou um mal? Pequeno ou grande? Grande. Amém? Eu tenho esse problema na sua casa, Marcela? Tem? Na sua tem esse problema, Lázaro? Um pouco? Amém. Lá no sua tem, Ed? Tem não? Tem. Né? O Ed ficou assim, tá, será que eu posso falar? Não posso. Posso, não posso. O Ed olhou assim, de lado, assim, falou, será que eu posso? Posso, não posso, né? Aí, a irmã pegou e falou, tomou a frente, tem um pouco, né? Amém? E aí, lá na sua casa tem, Danilo? Tem também? Gilmar? Deixa a Dora falar? Ah, é se deixar a Dora, empurra tudo? Mas por isso, então, por isso que falta alguma coisa lá? Falta alguma coisa lá? Então. Né? Amém? Luzia, lá na sua casa, como é que é, Luzia? Hã? Tem isso. É, Marquinhos não pegou a reunião direito ainda. Já pegou, Marquinhos? Já captou a mensagem? Lá não tem esse problema, não. É? Não. Rosa? Não, só você não. Tem você. Né? Teve. É. Vou dizer assim. O Guilherme, o Silvano. É engraçado, o Silvano era. É, chegava a irritar, né? Pois é. Bem. Léo, lá na sua casa tem esse problema, Léo? Tem? Roberta? Tem também? Mas então tem tudo lá. Lá na sua casa não tem não, Bibi? Tem? Tem também? E lá na sua casa? Tem também? Ih, né? Se ele der uma coisa, né? Você vira bicho, né, filho? É, tem que fazer escondido. Tanto um quanto o outro, às vezes tem inclusive. Mas na casa do Hebe não tem esse problema. Tem, Hebe? Hã? É, a Livinha. Ah, Livinha. Livinha, né, Livinha? Amém. Amém, Rodrigo? É isso mesmo? É isso mesmo, nega? Né? E não é bom. Mateus, olha aqui, ó. Mateus 19, 21. Então é melhor a gente fazer o que Deus manda e esperar em Deus. Porque você já pensou, por exemplo, a farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não vai acabar. Então, Elias, não tinha nada. Fome na terra. Problema e etc. Mas faltou? Não faltou. Ao que tem se dará e terá em abundância. Ao que não tem será tirado até mesmo aquilo que tem. Então, como eu falei, o que adianta ao ímpio? Ele nunca se satisfaz. Ele nunca se satisfaz. Outro dia eu fiquei ouvindo uma entrevista daquele milionário lá de São Paulo, como é que chama? Não, Eike Batista não. O outro. Não. O que é o dono da ela? Hã? Ué, daí, era para ser candidato, depois não foi e tal, etc. Antônio Hermínio, Antônio. É que é? Isso. Né? Então ele dando a. Tanto que ele trabalha desde menino. Ele desde menino. Passou, comeu o pão que o diabo amassou com o rabo quando era menino, tal, etc. E nunca, mas até hoje, até agora, pouco tempo que eu vi essa reportagem, ele falando que ele era o último a sair da empresa, que 9, 10 horas é a hora que ele saía da empresa, e disse que 5 horas, 6 horas da manhã, ele já estava de pé para voltar para a empresa, até hoje. Aí você pensa, a fortuna dele, que é a fortuna que ele tem, não ensinou ele a viver. A fortuna que ele tem não permitiu que ele vivesse, que ele pensasse, que ele parasse para pensar em alguma coisa. Não tem. Ele é um escravo, grande, completo escravo daquela fortuna que ele tem. Amém? Então, a regra que Deus nos dá é uma regra diferente. A regra que Deus nos ensina. Tenho que comer e vestir? O que importa é a satisfação. Entendeu, Rodrigo? O que importa é o quê, Rodrigo? Isso, é o prazer. É você estar feliz. Porque é impressionante. É impressionante. Como isso é um mal. Querer ajuntar coisas sobre coisas. Terra, maldito o homem que acrescenta, como é que é o resto? Maldito o homem que acrescenta, ninguém lembra desse versículo, não? Isso, casa sobre casa, fazenda sobre fazenda. Eu conheci, até já falei aqui com vocês, o Maurício, é marido de uma amiga da Milce, novo, caboclo novo, bem mais novo que eu, morreu, ele tinha 38 fazendas, Ele era um dos maiores exportadores para o mercado comum europeu, é um dos poucos no Brasil que tinha contrato com o mercado comum europeu, só para fornecimento de carne. E a carne que ele fornecia, nunca teve restrição com o mercado comum europeu. Então ele fazia importação direta para o mercado comum europeu. Não sei lá como é que era, Sei que era 38 fazendas. E ele falou que ele gastava 45 dias para rodar as fazendas. De repente, deu uma diabetes brava, mais daquelas violentas nele. Foi pouco tempo ele morreu. Foi pouco tempo. Uma diabetes muito brava e ele foi ficando ruim das vias, e tá, perdeu, ficou cego e depois... pouco tempo morreu. Ficou cego. Eu lembro um dia que ele brigou por causa de um... Presta atenção para você ver. Ele brigou por causa de um... Eu estava lá, assim, na mesa lá com ele, assim, ele tinha pedido um remédio numa farmácia. Eu lembro que era... Ele falou... Aí eu vi ele conversando no telefone. Né? Você falou para mim 53, um negócio assim. Aí o cara chega aqui e me cobra 55. Ah, eu vou mandar o que você mandou. Você falou para mim. Você falou para mim 53 e o cara vem e me cobra 55 aqui. Né? O que vocês acham? Certamente os R$2 era... Ou então a diferença que tinha ali era para o cara que foi levar lá, né? Aí eu sei que eu entendi que o cara do outro lado falou para ele, o farmacêutico falou para ele, não, manda o 53, não tem problema não. Né? 38 fazendas. Os filhos dele são dois filhos. Um se chama Maurício, que é o mesmo nome do pai, e o Leonardo. Eles estão riquíssimos. A mulher dele tinha uma pensão do pai dela, tem ainda, porque ela não morreu ainda, uma pensão. O pai dela acho que era desembargador, juiz, negócio assim. E assim que ele não sabe onde põe dinheiro. Ele montou a fortuna dele em cima dessas coisas. Eu conheci ele quando eu estava no quartel ainda, era relações públicas, mas muito tempo no quartel, muito tempo. Eu conheci ele quando fazia parte da relação de amizade lá do quartel. Ele tinha uma garagem ali na Rua 4, garagem de carro. Sei que ele ficou milionário. Mas o fim dele foi terrível. O fim foi terrível. Será que Deus tem razão? Tem razão? Né? Nós temos que orar muito, gente. Pedir a Deus para não... É assim, ó. Não nos deixe cair em tentação. Porque, às vezes, você pensa que muita gente vem para a reunião, mas não escuta a reunião, não. Sabe? Porque muita gente vem para a reunião, não escuta, não. Porque é como se já fosse... Eu já ouvi pessoas falar assim, ó, eu não vou na reunião de casais, não, porque eu não tenho nada que aprender na reunião de casais. O que eu tenho, eu já aprendi com meu pai, com a minha casa, com a minha mãe. E outras pessoas que às vezes... Não tem que aprender. É um ledo engano. Nós temos muito que aprender. Mas muito que aprender. E se nós dessemos ouvido, as reuniões, bastava dar ouvido às reuniões. Levar a sério as reuniões. E colocar em prática. Não, eu vou colocar isso em prática. Eu vou colocar isso em prática na minha vida. Eu vou me esforçar para fazer isso. Pronto. Eu tenho certeza que você vai viver melhor. Você vai viver melhor. Porque foi o que Jesus ensinou. Nós estamos no mundo, nós não temos paz, nós não temos sossego, nós não temos segurança, nós não temos... os nossos dias são como vento, é um sopro, é assim, né? Para Deus, nossos dias são poucos demais. E de repente, ganhou o mundo inteiro e perdeu a alma. De repente você fez, o que adiantou? Para quem você vai deixar? Para quem você vai fazer? Então a vida, a avareza, não é uma coisa agradável. De jeito nenhum. Tem que aprender. E aprender a aceitar as condições que Deus impõe para nós, para nos ensinar. Amém? Exatamente para nos ensinar. Que é o dia que você aprender a ficar satisfeito com pouco, lá tem esse versículo que nós falamos, não vai faltar para aquele que tinha não sobrou, e que aquele que não tinha não faltou. Aquele que não tinha não faltou. E o que tinha... Não sobrou. Não sobrou. Por que não sobrou? Porque ele dá e dá-se-vos-á. Avarento, filho do anel. Né? Não? É um mal terrível para nós. Prejudica. Traz maldição. Está escrito, olha, maldito o homem que acrescenta coisa, e não sabe repartir, não sabe partir, não sabe viver para os outros. Isso não faz parte da doutrina de Cristo. É. A usura, a avareza, o egoísmo e essas coisas só nos escraviza. Só nos escraviza. Tira a alegria de você viver. Amém? Tira a alegria de você viver. Vocês concordam ou não? Amém. Vamos ver mais algum versículo para vocês, para reafirmar o que nós estamos falando? Achou? Achou o que eu estava falando? Fala. É Salmo 30, 19. Repete aí, por favor. Pede, lê. Pode ler, Levi.
O Senhor conhece os dias dos retos.
Os dias?
Dos retos.
Do reto. É isso?
E a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão.
Pronto. Também ajuda, né? Mas vamos lá. É Mateus 20, 28. Vamos agora ver alguns versículos assim que vai confirmar o que nós estamos falando. Vai confirmar o que nós estamos falando. A partir do momento que a gente aprende, que a gente entende essas coisas, a vida da gente melhora muito, muito mesmo. Mateus 20, 28.
Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.
Então, repete.
Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.
Então, no versículo 27 diz assim: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja servo. Servo. O que é servo? É aquele que serve, aquele que se doa. O servo. Serve. O servo não tem nada. Quem tem é o senhor. O servo não tem nada. Quem tem é o patrão. Amém? Então, às vezes, a doutrina é ensinada por aí de uma forma errada, enganosa. Quem ensina a pessoa... Uma vez me ensinaram o seguinte, que eu deveria, eu era, na época, não sei o que eu era no exército na época, falaram, não, você tem que querer ser o comandante. Falei, mas não tem jeito. Nem se eu quiser, não vai ter jeito de eu ser o comandante. Porque eu comecei no exército como soldado, a minha carreira terminou como capitão e fiquei muito satisfeito com o que eu consegui lá, né? Mas eu nunca poderia ser o comandante. Não, mas se você quiser, Deus, você tem que chegar e profetizar. Eu vou ser o comandante. Eu vou ser o comandante, essa porra. Entendeu? Isso é errado. Isso não existe. Você chegar e está lá um carro, esse carro é meu. É assim que eles ensinavam a gente. Ensinou não, Lázaro? Não ensinou para vocês, não? Eu olhava lá dentro e falava, não. Se passar lá na casa de uma pessoa, falava, não, essa mulher é minha. profetiza. Amém? Gosta, você gostou, achou bonito? Falou, ó, essa mulher é minha. Ué, não existe isso, gente. Não existe isso. Na verdade, nós estamos vendo aqui que a doutrina é outra, é muito diferente. A doutrina é outra, muito diferente. A não ser que Deus diga para você. Certo? Deus falou para Abraão, olha para frente, Abraão, ele olhou. Olha para cá, ele olhou. Olha para lá, olha para trás. Aonde os seus olhos derem a terra que eu te dou. Aí o que, que Deus quis dizer para ele? Ó, se você andar aqui, Abraão, andar aqui, ó, é sua a terra. Se você andar para cá, é sua a terra. Se você andar para cá, nossa é a terra e tudo, minha é a terra e tudo que ela possui. Então, Jesus, toda a terra era um patrimônio dele, é um patrimônio dele e é um patrimônio da igreja. A terra e tudo que ela possui é patrimônio nosso. Os avarentos não herdarão essas coisas e nós herdaremos. Nós somos herdeiros de Deus. Se Deus, a terra pertence a Deus, a terra pertence a nós também. Nós somos herdeiros de Deus. Calma, não afoba não. Entendeu? Não acaba com sua vida. Não acaba com seus dias. Não, calma. Fica feliz, fica satisfeito. Fala, ó, vamos tentar, vamos dormir, está bom demais. Barriguinha está cheia. Ó, vamos deitar, vamos dormir. Se você for desse jeito, a sua riqueza não vai te prejudicar. Deus é capaz de dar, como ele deu a Abraão, como ele deu a Jacó, como ele deu a José lá no Egito. Mas nenhuma dessas pessoas fazia questão de nada, não, gente. Nenhuma dessas pessoas eram avarentos, não. Igual a gente vê muito aqui. É uma miséria, é uma avareza. É uma... Nossa, o que é isso? O cara não reparte um bife com ninguém. Isso é um mal, isso prejudica a sua vida, é um atraso na sua vida. Concorda ou não? Você quer ser feliz? Feliz? Você quer ser realmente? Põe isso como regra na sua casa. Amém? Dai. De repente você vai ver, mas como que isso foi parar na minha mão? Como que isso aconteceu? Como que deu certo isso? Como que deu certo aquilo? Dai e dá-se-vos-á. Tudo. É assim, se você dá amor... A regra de Deus é assim. Se você dá amor, você recebe o quê? Amor. Dai e dá-se-vos-á. Ama, porque você vai ser amado. Alguém louco vai te amar, né? Ama. Queira bem os outros. Trata bem os outros. Porque alguém vai te tratar bem. Porque está escrito aqui, com a mesma medida... Com a mesma medida. Uai, quem falou isso não foi eu. E essa doutrina não é minha. Não é minha. Com a mesma medida que você mede. Amém? Se você for enjoado, enjoado, mesquinho, é o que você oferece para os outros, é o que você dá para os outros. Os outros também vão também agir dessa mesma forma. Amém? Você acha, por exemplo, que Jesus, por mais que Jesus fosse perseguido, que Jesus fosse caçado, que Jesus fosse procurado, vocês acham que faltava um dia um lugar para almoçar? Faltava um dia para um lugar para jantar? Faltava alguém que quisesse passar uma roupa para ele? Faltava? Não faltava. Não faltava um lugar para ele dormir? Não faltava. Todo mundo queria que ele fosse dormir na casa dele. Ele era uma briga, era uma luta. Todo mundo queria que ele fosse almoçar na casa dele, que ele fosse jantar na casa dele, que ele fosse dormir na casa dele. É, ué. Amém, gente? Então, o que nós estamos falando não é certo, não é uma doutrina que nós devemos praticar na nossa casa para poder funcionar, para poder trazer paz, trazer alegria, trazer satisfação, tal, etc. É. Essa é uma. E depois tem outras. Então, você junta uma, com a outra. Então, é assim, ó. É uma construção. Deus está edificando a igreja. É pedra sobre pedra. Essa que nós estamos vendo hoje é uma. Você se junta essa daqui a essa, aí junta a essa, por exemplo, essa daqui como nós estamos falando hoje. Amanhã nós vamos dizer, nós vamos falar sobre amizade. Depois nós vamos falar sobre amor. Então nós vamos juntando uma coisa a outra. Vai formando uma pessoa. Vai, o caráter da pessoa vai sendo formado. Amém? Como Jesus. O caráter da pessoa que está sendo formado. Que não adianta você ser uma coisa só. Não adianta você virar para um lado só, não. Amém? É uma construção. É um conjunto de princípios que forma a nossa vida. Inteligência, sabedoria, né? Prudência. Ele não é avarento, ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso, ele não é isso, ele não tem essas coisas. Ele tem o contrário. Então, e tudo isso vai formando o caráter do homem. Agora presta atenção, você pratica isso na sua casa, você não gostaria de ter um filho assim? Você não gostaria de ter uma filha assim? O conjunto desses princípios? Amém? Amém, né, gente? Valeu? Não é isso importante para nós, para a nossa casa? Não é isso importante para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa família? Amém? Isso não vai trazer felicidade? Não é que vai trazer felicidade para a gente? Então nós vimos agora, foi isso aqui. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, pensa em ser o servo. Servo é aquele que está sempre disposto a servir. Fulano, empresta isso? Está aqui. Fulano, você pode fazer? Está aqui. Pronto. Não precisa se oferecer. Não é nada disso, não. É naturalmente. Naturalmente. Não fica procurando as pessoas para poder emprestar para ela, não. Você não vai dar conta. Está bem? Você não vai ser capaz. Mas se alguém que você perceber, não, o espírito que está em você vai comunicar realmente que ali você tem que dar uma mão. Amém? Outro versículo aqui, Mateus 25, 35. Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Pronto. Ó, tive fome, deste-me de comer. Quantas vezes estão deixando a pessoa passar fome? Deixamos a pessoa sem comer. Não. A gente deixa a pessoa sem comer. Eu já vi muito isso, sabe? Às vezes a pessoa está trabalhando para a gente. Aí você está trabalhando para você. Aí você fala, ó. Aí na hora, se você quiser, você traz sua marmita. Aí você senta na mesa para comer, sua mesa, bonita, farta. E aí você vê a pessoa ali, esquentando a marmita dele. Esquentando a marmita dele. Arroz, feito, isso feito na noite anterior que a mulher fez, botou dentro da marmita, né? Porque a mulher não vai levantar cedo para fazer comida para... Deus me livre. Ela não vai levantar cedo para fazer comida para o marido, vai? Vai? Vai não, Nana? Aí põe a marmita dele. Aí a gente passa para lá, passa para cá e você não vê, você não percebe que ele está comendo. Ali esquentou a marmita na... Aí ela acende um fogo ali, põe uma chapa no chão ali e esquenta a marmita. Cansei de ver isso. Cansei de ver isso. Aí você faz vista grossa, como se não estivesse vendo, você estava vendo. Aí está lá, um feijãozinho lá no, escondido lá no canto, né? Um arrozinho todo duro. Já em... Um pedaço de carne, mais nada. Se você não tem nada, tudo bem. Se você não puder fazer nada por ele, tudo bem. Mas se você puder fazer alguma coisa por ele, me dá sua marmita que eu vou esquentar para você. Pronto. Normalmente as mulheres não fazem isso não. E se fizer... Se o marido fizer, a mulher acha ruim. Fala, me dá a sua marmita aqui. Ou você leva a marmita lá e fala, né, dona fulana, olha aqui, ó. Né, ajeita essa marmita, perfeita um ovo. Passa um ovo para ela aí. Não, eu não vou passar não, se você quiser fritar, não, se você quiser ser frita. Entendeu? Você que está, não é assim? Você que está com muito enjoo, se quiser... Uma vez tinha um caboclo que trabalhava para nós, um servente trabalhava para nós, chamava Orozimbo, o nome dele. Aí uma vez a Milson falou assim, que eu gostava mais do Orozimbo do que dela. Que eu gostava mais do Orozimbo do que dela. É porque eu procurava, eu tinha pena do Orozimbo, um caboclo sofrido mesmo. E eu tinha pena dele mesmo. Ela falou que eu gostava mais do Orozimbo. Dela. Não gostava mais do que do Orozimbo. É porque, né? Mas vocês concordam com isso? E a gente vê o que custava, né? Você fez na sua casa, você fez. Vamos dizer, você não fez um laudo almoço, mas você fez lá, na sua tinha uma mandioca com carne, na sua tinha uma batatinha frita, tal, etc. Fulano, dá aqui sua marmita, eu vou dar uma esquentada nela para você, bota lá mais alguma coisa, dá para ele. Nossa, ele morria de satisfação. Você enchia de alegria uma pessoa daquela. Enchia? Hã? Nossa! pessoa quer trabalhar você direto. Não quer sair da sua casa e trabalhar. Porque... Não é verdade? Concorda, Ramiro? Não é? Quantas vezes você passa ali, você vê o ser sentado lá no sol quente, Ramiro. Lá no meio de mosquito, no meio de coisa. Aí ele vai, tira a sua mamitinha e vai. Às vezes não dá nem para esquentar, Léo. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Eu estava doente, você foi me visitar. Quando, Senhor? Quando foi que o Senhor teve fome? Quanto foi que o Senhor estava doente? Quando foi? Eu não lembro de ter feito isso, não. Fez, você fez. Muitas vezes eu estava com fome e você me deu de comer. Numa dessas, nós demos de comer. Amém? Como é verdade, né? Tem gente que pensa assim, não, eu passei fome quando era menino, agora, entendeu? Eu, quando era menino, eu não sei o quê, se eu quis, eu fiz, se eu quis, eu... Meu filho, não é esse o pensamento da igreja, não é esse o pensamento de Deus. Não é. Oh, mas como não é? Como não é? Amém, gente? Amém. Chega, né? Não, chega não. Vamos ver. 2 Coríntios, por exemplo. 2 Coríntios. Por exemplo, 2 Coríntios. Não podemos ser de maneira nenhuma Deus diz, né, quem não tem pede a Deus sabedoria, porque isso é sabedoria, é ser sábio, é ser inteligente, é ser inteligente. Então, vou aproveitar essa oportunidade que eu vou fazer isso. Então. Bem? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Olha aí. 2 Coríntios 9, versículo 7. Lê, por favor.
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
Amém. Repete.
Cada um contribua segundo propôs no seu coração.
Isso.
Não com tristeza ou não. Por necessidade.
Não com tristeza ou por necessidade, por obrigação. Não, eu tenho que fazer isso. Amém? Eu sou obrigado a fazer isso. Não. Deus realmente não quer que a gente viva dessa forma. Isso não agrada a Deus. Então, cada um contribua. Contribuir, dar. No caso aqui, Paulo estava falando sobre a ajuda que a igreja estava dando à igreja de Coríntios. Que ali... A igreja de Corinto, a igreja estava passando dificuldades. Então, ele passou nas outras igrejas, recolhendo alguma coisa para levar para os coríntios. Versículo 9, 8 e 9.
E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra.
Isso, ó, a fim de que, tendo sempre, em tudo, tendo sempre, em tudo, se põe tudo, envolve o quê? Comida, envolve finanças, envolve o quê? Saúde, tudo. Para que você tenha abundância em tudo. Toda a suficiência, abundez em toda a sua boa obra. Conforme está escrito, Livinha.
Conforme está escrito.
Espalhou?
Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre.
Amém. Amém? Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém, amém, aleluia, etc. Amém, né? E assim por diante. E assim por diante. Tem mais coisa, mas nós vamos ficar para outro dia. Deus falou com a gente? Hã? Você acha que... Valeu, então? Sempre, né, gente? Sempre tem alguma coisa mais a mais para Deus colocar para nós, para acrescentar para nós, né? Sempre Deus tem ensinado da sabedoria, da entendimento, fazer edificar o homem. Isso é edificar o homem, tornar o homem uma pessoa sábia. Como eu falei, você não pode crescer só para um lado ou só para o outro. Não, você vai cair. Mas que você tem um pouco de tudo. Um pouco de tudo. É. Amém? Você tem. Deus fala assim: acrescenta a vossa fé. O que mais? A mansidão, a justiça, a caridade, a bondade. O que mais?
Temperança,
misericórdia. E assim vai indo. Será que só a fé? Não. Edificar é construir o caráter da gente. Construir o caráter da gente. Acrescenta aquilo que você já tem, alguma coisa mais. Acrescenta aquilo, né? Uma crasezinha. Acrescente aquilo que você já tem, alguma coisa mais. Você pode ter certeza que Deus só vai te abençoar. Você vai ter muito mais paz, muito mais sossego, vai ser muito mais feliz. E vai cumprir na sua vida, cumpre a palavra, cumpre o evangelho na sua vida. Ramiro, suas considerações finais, Ramiro.
Amém. Eu concordo com tudo que foi falado. É uma das virtudes alta, né? Como o senhor falou, quando uma pessoa tiver prazer em dar, ela é uma pessoa que está bem na frente, bem perto de Deus. Porque isso era uma coisa que Jesus gostava de fazer. Ele e o mundo não gosta de fazer isso.
Não.
O mundo, inclusive o mundo cria até lei para que você não faça isso, para que não é para vender, é para o que ele quiser, ele trabalha, se ele quiser. Então, Jesus está falando assim, ó, esforça para você alcançar isso. O dia que você tiver prazer em ajudar alguém, você já... Porque quando você ajuda, o seu coração fica em paz, sua alma fica feliz, você fica aparelhado com Deus. Então, eu creio que é uma verdade mesmo, que a gente tem que... É mais uma coisa que tem que associar já a que a gente já sabe.
Isso.
E é caso da gente, a maioria das vezes a gente faz quando um filho faz uma coisa de bom, você fica bravo com ele, mas desse jeito é que manda você fazer isso. Então, a gente faz é proibir, né?
Proibir.
Em vez de chegar e falar, não, filho, você fez bem, tá? Foi bom.
É.
Ó, se foi bom você dar essa bicicletinha para outro. Um dia a Maria Eduarda deu a bicicletinha dela, foi a Lázaro que deu a bicicletinha da Maria Eduarda, mas foi um pampeiro.
Cadê
a bicicletinha que estava aqui? A bicicletinha ninguém usava. A Lázaro deu a bicicletinha para um menino na rua. Mas pronto, a bicicleta estava lá, irmão, 2 anos.
Ninguém usava.
Pneu, murcho, ninguém usava. Foi passar para frente. Aí a Maria Eduarda já empirou com a minha bicicleta que estava aqui, eu gostava dela, não sei o que, não tinha no coração dela. E aí eu falei, não, isso podia ter pelo menos falado com ela, mas não adiantava. Então a gente já tinha, aí tem que explicar, falar, não, ó, ela precisava, ela não tinha, agradou, tal. Mas é assim, um brinquedinho que você vai dar, uma coisa, você percebe, a gente tinha que ensinar isso mais na casa da gente. Até a gente tinha que aprender, falar, não, ó, dá e dar-se-vos-á. Medida boa, recalcada, transbordante.
Tirar esse mal que é essa mesquinhez, avareza, né?
Essa ambição, essa coisa.
Essa ambição. Isso só traz maldição. Só vou te falar, traz só maldição para sua casa. Amém?
Verdade. Amém.
Amém. Mais alguma coisa, gente?
Não, amém.
Prefeituras que elas não é lei, mas é um incentivo de não dar esmola, né?
Isso.
E a gente muitas vezes não ajuda a pessoa por medo também. Acaba criou esse medo, né? Não vou ajudar, não vou dar carona porque vai me fazer mal, não vou dar uma esmola porque ele vai comprar alguma coisa pinga. Então acaba que o próprio mundo criou esse medo na gente, né? Meu filho não pode, você não pode ajudar um mendigo porque ele pode te fazer mal, coisa assim.
Você não pode dar o dinheiro porque vai usar com crack, né? Etc. Então, realmente, às vezes, como Jesus falou, eu tive fome e me deste de comer. Às vezes, você, é uma questão até de sabedoria, de bom senso. Você está vendo a pessoa bebendo, se você for dar mais bebida para ela, você não está fazendo bem para ela, né? Você está vendo que ela está usando droga, né? Outro dia nós tivemos que tomar algumas medidas em relação a isso, com relação a evitar. Tem como ajudar a pessoa sem prejudicar a vida dela, né? Não é isso? Se ela está fazendo uma coisa que está prejudicando, mas é como você falou, para ter uma pessoa, você não está vendo que a pessoa chega, mente para a gente, né? Mente. Outro dia, um cara com a carrocinha lá, né? Se eu podia me ajudar aqui, porque furou o pneu da minha carrocinha, furou o pneu. Amigo, você não está vendo que é mentira dele? Né? Você não está vendo que é mentira? Mas e se for verdade? Né? Você podia, aqui que tal aconteceu isso. Aí, às vezes a pessoa fala, uma vez uma pessoa foi na minha casa, lá no Jaó, que a filha dele tinha morrido, e ele precisava fazer o sepultamento da filha, tal, isso foi logo cedo. né, e a filha tinha morrido, tinha que fazer o sepultamento, e foi, estava recolhendo ali dos amigos alguma coisa que pudesse ajudar para ele fazer o sepultamento da filha. Aí a minha falou, aposto que você deu. Aposto que você deu, né? Você sabe quantas vezes essa filha dele já morreu? Né? Já morreu. Não é a primeira nem a segunda vez, né? Ele não tem a primeira vez que ele teve aqui para sepultar essa filha dele, não. Ele já morreu várias vezes, né? Mas aí, como é que você faz? Então, se você está assim, o que nós lemos agora mesmo em Coríntios? Aquilo que você propôs no coração. Se você propôs em dar, dá. E o problema é. É como falou, é aquilo que você vai fazer, aquilo que propôs no seu coração de fazer. Fala, filho.
Isso aconteceu comigo aqui mesmo, na minha casa, inclusive foi com o meu irmão, o Ideone. Ele tinha saído mais cedo, lá da construção ali de baixo. Ele chegou em casa, era mais ou menos umas 3 horas da tarde. Eu até estranhei. Ele chegou, assim, suado, eu percebi. Aí eu, assim, até perguntei para ele se ele estava passando mal. Eu falei assim, não, tá doendo meu estômago e tal. Assim, aí eu insisti, digo, mas como que tá doendo? Não, não sei. Aí... aconteceu isso que a Paula, né, me falou. Logo me veio o fato, né, da dependência dele. Aí ele ficou, né, e vai para lá e vai para cá. Ele havia me falado que tinha vindo aqui na igreja, havia pedido duas pessoas aqui, que acho que não, né, não cabe eu falar o nome. E aí eu fiquei assim, gente, ele não, né, não ia falar isso para mim, para mentir. Aí as minhas irmãs estavam lá, a mais nova e a outra. Aí ele subiu lá, e isso, assim, ele não me pediu, porque ele sabe que eu não ia dar por causa do problema, né, dele. Aí ele subiu, porque as meninas não aguentavam a pressão dele, né? Não sabia o que falar para ele quando ele pedia. E aí eu via, e eu pensando, Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda a tomar a decisão que é correta. Aí ele subiu lá para cima, falou com elas. Aí eu falei assim, não, eu não vou te dar não, porque eu sei que você vai...
beber.
Né, fazer o que a gente costuma ver você fazer. Aí ele desceu, já chorando, e eu digo, Senhor, não é possível. Aí eu subi lá em cima, eu peguei até o que eu tinha. Aí eu peguei R$20 e digo, Dione, olha, eu não te dou mais. E você quer ir para o hospital e tal, eu te levo, vamos comigo, porque aí a gente vê o que, que faz. Eu falei, não, e tal. Eu falei, não, mas pega aqui o dinheiro que eu tenho, esses R$20. E realmente era o que eu tinha. Eu disse, eu não sei, né, se ele vai fazer o que o senhor sabe que ele faz, mas o senhor, né, tem misericórdia de mim, que eu não fique pensando isso, que ele realmente pode, né, tá passando mal. E eu vi, assim, nele que ele estava passando mal.
E aí
peguei e dei. Aí ele saiu, né? Aí eu fiquei pensando, gente, eu vou atrás. Quando ele saiu até de bicicleta, né? Eu disse, gente, eu vou atrás dele para me ver. Né? Se é realmente verdade. Aí eu disse, não vou fazer isso, Senhor. Porque se eu fiz, não foi para isso. Então, pronto. Se foi para uma doença, amém, que ele comprou, que fique bem. E se foi para fazer o que ele, né? Uhum. Amém também. Aí ele demorou e tal. Aí quando chegou em casa, era mais ou menos umas 9 horas da noite. Ele tinha saído umas 6 da tarde. E aí ele chegou, né? Aí eu perguntei, e aí, Dione, como é que tu tá? Melhorou a dor do estômago? Eu falei, não, melhorou. Eu comprei na farmácia, assim, sem assado, que é a que fica bem aqui na esquina, perto do açougue. Aí também não falei mais nada. Ah, amém, Senhor. Aí tá, mas mesmo assim, que nem o senhor está falando, é da gente isso. Ainda mais, né, no, na minha família, por causa desse problema, a gente não confia. Que nem no seu caso, você está falando que a gente tem que ter sabedoria. Né, porque é ruim eu ter que, por exemplo, dar dinheiro para ele, sabendo que ele vai...
Usar,
entendeu? É. Então, assim, dói em mim. Porque eu não quero que ele vai fazer, entendeu? Mas me dói também ver, porque ele fica, sabe?
É.
Aí, no outro dia, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não me aquietei com aquilo, né? Aí, passei na farmácia. Né? E aí, eu entrei. Eu tive a capacidade, o Senhor sabe que eu fiz isso. Eu peguei, entrei, né? E falei, né, com o pessoal. Se não o horário, eu disse mais ou menos a hora, as características dele, tal, moreno assim, vestido e tal e tal. Ele veio aqui, etc, e assim, sem assadas. Não, veio e tal e tal. Sabe? Então, assim, eu não confiei
no que estava. Mas não era para confiar mesmo, não. Na verdade, não era para confiar mesmo. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Que Deus nos ensine, nos dê sabedoria, como foi falado. E que a gente possa fazer, né, Marley, a coisa certa, na hora certa, né? Eu tenho certeza que nós vamos errar muito, mas também vamos acertar bastante, amém? Nós vamos errar e vamos acertar. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós vamos encerrar com a oração, tendo visto o tempo, e nós queremos, Pai, né, que o Senhor nos ensine a igreja, porque isso, com certeza, nós sendo exemplo, luz para aqueles que estão em trevas, se nós fizermos a coisa certa, é que cada um procure fazer o melhor. Que cada um faça o melhor, dê o melhor de si para o Senhor. Né? Nós não podemos criticar, nem acusar, né? Nem condenar aquele que não dá e nem também aquele que dá. Esperar no Senhor. Esperar que o Senhor nos ajude, nos oriente, nos ensine, nos dê sabedoria, para que a gente faça as coisas com alegria, como o Senhor quer que nós façamos. O que adianta fazermos sem paz, sem alegria, sem amor, sem sabedoria, né? Que nós façamos. Não nos cabe condenar, criticar, e nem menos, e nem mesmo... Nem mesmo aquele que dá e aquele que não dá. Cada um faça com alegria aquilo que pode fazer. Se você teve a oportunidade, faz aquilo que propõe o seu coração. E faz consciente, tranquilo, sabendo que o que você fez diante de Deus, para Deus, esperando em Deus. Amém? Nós estamos então. Você quer tocar?